muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu, estou apresentando hoje, e estou com o Jomon.
Agora a gente pode fazer review de Third Party, durante um tempo, pelo menos.
Sim, perto do lançamento, né? Bom, o review de hoje vai ser sobre Resident Evil Requiem, ou Requiem. Aí cada um fala do seu jeito, né?
A gente vai mudar durante o episódio a forma que a gente pronuncia, muito provavelmente.
Ou vai falar Resident Evil 9, tudo igual. Mas, antes da gente se adentrar aqui no review, Jomon, poderia dizer aos nossos ouvintes como eles podem nos ajudar?
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nas principais redes sociais. A gente está lá no Buscar, no Twitter, /X, Instagram, @ConexãoNintendo. Pode dar 5 estrelas para a gente nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, iTunes. Estamos em todos esses lugares. Se vocês tiverem alguma opinião, comentem. Leremos todos os comentários no CN Comentários, que é o nosso podcast mensal de leitura de comentários. E aceitamos tanto no site www.conexãonintendo.com.br quanto no YouTube, Spotify, qualquer lugar. Se a gente conseguiu ler, a gente normalmente vai ler ele no CN Comentários. Então é isso. Deem 5 estrelas, por favor.
Boa. Valeu, Jomon. Resident Evil Requiem, ele foi lançado no dia 27 de fevereiro, e assim, foi um lançamento, né, especial pro caso do Switch, porque finalmente, né, saiu numa plataforma Nintendo no lançamento. A gente tá acostumado com port há muito tempo, e então é bacana, né, a gente tá nesse cenário. Claro que é um port, né, que tem certas limitações, né. Mas a gente já comenta um pouco melhor sobre isso.
Ó, Chapéu, a gente tá acostumado com port ou versão cloud, que foi o caso do Switch, né? Ele recebia só as versões cloud, do 7 e do 8.
Versão cloud eu não conto nem com um jogo, mas tudo bem. Jomon, você lembra quando foi anunciado Resident Evil 9?
Ele foi anunciado em 2024, agora acho que foi julho de 2024, no Capcom Showcase. Assim, é anunciado que a gente considerou foi... Que na minha pesquisa, quando que veio, foi... Ah, o próximo está sendo desenvolvido, né? E foi anunciado nessa época. A gente viu em alguns vídeos, a gente teve os desenvolvimentos do Switch, lá do Switch 2, o Creator's Voice. E aí, naqueles, eles falaram que o jogo demorou, acho que 9 anos em desenvolvimento. Porque desde o início dele, era para ser um jogo online. E aí, foi mudando, gostaram do gameplay. Então, a gente teve gameplay de coisa online, mas ele foi virando o jogo que a gente conhece como Requiem, né? Mas sim, anúncio é 2024.
E a gente teve uns trailers, acho que foi tanto no Summer Game Fest quanto no Game Awards, né? Porque eu lembro que estavam falando aniversário de Resident Evil, fizeram uma piadinha lá de promoções com acho que a mulher que faz a voz da Lady Dimitrescu, né? E aí depois no evento teve um trailer mostrando a Grace lá entrando no prédio da FDI, o comecinho, né? E o pessoal, nossa, é Resident Evil?
Sim. Eu lembro, assim, eu lembro muito mais do final da campanha de marketing deles, porque tava em todo lugar o Resident Evil Requiem, né? Não parava de aparecer.
É, eles fazendo relógio, carro, estatueta e não sei o quê.
É o Porsche, né? O relógio eu não lembro agora de quem que era. O Porsche do Leon, né? Assim, várias propagandas que fizeram. E foi também a conta-gotas, né? A gente demorou, acho que foi muito pro final da campanha de marketing que teve o Leon, né, sendo revelado como personagem.
É, porque acho que o gameplay demorou um pouquinho. Já mostrou ele lá uma hora. E aí, foram se aprofundando. Mas enfim. Jomon, qual é o seu histórico com a série Resident Evil? Porque essa é bom, assim, né, a gente falar pros nossos ouvintes, porque Resident Evil não é o que a gente aborda aqui, né? No geral. Tirando alguns, né, CN Comentários, um ou outro que você já comentou sobre. Mas qual é o seu histórico? Comenta aí pra gente.
Eu comecei a jogar Resident Evil no Resident Evil 4 de Wii, né? Então foi em plataforma Nintendo. E aí depois eu comecei a acompanhar ali periodicamente a série. Eu não gosto de jogos de terror, né? Eu já vou adiantando isso. Eu tenho muito medo de qualquer coisa de terror. Mas por algum motivo, eu ficava lendo... Eu tentei jogar no PlayStation 1, os Resident Evil 1, 2, 3 da vida. Aí eu não tinha coragem nem de baixar o jogo, nem de nada. E então eu ficava só lendo sobre a lore da série na internet. O primeiro que eu joguei de verdade foi meio que empurrando a minha irmã, que gosta mais dessas coisas de terror. E aí foi o 4 do Wii que ela comprou, aí eu falei, deixa eu tentar jogar. Né? E eu tinha medo, inclusive, do 4 do Wii, que é muito pouco terror, é muito mais um jogo de ação. E aí continuei, joguei o 5, joguei o 6. é mais recente. Eu joguei o 2, o 3 remake, o 1 remake depois, isso mais recente, né? E joguei também o Chapéu Viu recente, bem recente, foi pra esse jogo, inclusive, que eu tava me reatualizando a série. Também joguei o 7, 8. Assim, série principal eu joguei a maioria das coisas do Resident Evil, né? Inclusive, recentemente terminei, depois de terminar o Requiem, eu terminei o 2 e o 3 clássicos, um clássico eu já tinha terminado também. Então passei bastante na série. Eu me considero um fã da série, eu gosto do que ela apresenta. Por mais que seja terror aqui e ali, né? Pra mim é um terror que eu consigo suportar. E você, Chapéu? E pior que eu não sei a sua resposta. Qual é a sua relação com a série? Como que é essa história?
Quando eu era novo, eu tinha muito medo, né? Meu pai jogava, eu via as pessoas jogar e eu não conseguia.
Você jogava do PS1?
É, do PS1. A mansão lá no comecinho do 1. Eu vi muitas vezes aquele cenário, eu ainda olho e fico meio assim... me dá uma coisa, mas não é porque eu tenho medo hoje em dia, mas é o que eu lembro, né? Mas dos clássicos eu não joguei muito, sinceramente. Eu não conseguia jogar na época, eu morria muito fácil. Sei lá, eu lembro que quando eu era mais novo, ia tentar jogar o 2 um pouquinho. O primeiro zumbi aparecia, começava a me morder, não sabia atirar direito, morria. Eu tipo, ah, nossa, qual que é a graça desse jogo? É muito difícil e dá medo, né? Então é isso. Mas na época do PS3, o 4 também eu pulei. Na época do PS2 e GameCube, eu não joguei. Eu era que nem você, assim. Nem no I. Eu não sei, eu olhava e tipo, ah, putz, deve dar medo, né? Eu era o tipo de pessoa que olhava, tipo, imagem de Castlevania de DS na revista e ficava com medo, sabe?
Sim. Somos pessoas medrosas, é isso.
Então.
Com terror.
Ah. Aí eu, não sei, assim. Na época do PS3, lançou o 5. Eu dei de presente pra um amigo que gostava bastante da série, né? E aí eu também peguei e a gente jogou muito, mas muito, assim, cooperativo. Eu joguei com meu irmão também o 5. Bastante. Aí saiu o 6, foi a mesma coisa. Fiquei jogando muito, muito, por mais que, assim, o jogo, ele não é tão bom, né? Meio medíocre. Eu joguei bastante. E parei por aí. Na época. Tipo, eu sei que tinha outras coisas saindo. Eu sei que saiu Revelations pra 3DS. Revelations 2 eu assisti, meu irmão jogar com meu amigo aí. Mas eu não tinha interesse. Me deu na telha, assim, jogar o 7. Joguei, gostei. Aí nisso joguei o 8. E aí, jogando esses dois, eu fiquei no hype, assim, pro 9 e joguei. Aproveitei. Eu não joguei o remake do 2, mas joguei o do 4. E eu ainda preciso jogar o 4 original, porque eu vi que tem muitas diferenças. É remake, mas acabam sendo jogos, assim, bem diferentes, assim, em certos aspectos. Em bastante aspecto, na verdade. Então eu preciso, tenho ainda vontade de revisitar, visitar, né, muitas coisas de Resident Evil. Tô até aproveitando as promoção da Steam recente aí, datando o cash, né? Pra comprar várias coisinhas pra jogar.
Promoção sempre tem, nunca tá datado.
É, isso é verdade. Mas eu queria uma forma prática de jogar os originais ainda. Não tá disponível na Steam e outras lojas que eu saiba, né? Não posso ir no meu Switch, quero jogar a trilogia original.
Ele tá disponível no GOG só, né? Que eles fizeram port pra computador. Então,
sim.
Os originais.
Eu ainda quero uma forma... Eu não quero jogar pelo GOG, né? Eu ainda queria pegar uma dessas plataformas e jogar. Preciso visitar. Mas é isso. Eu diria que eu sou meio fã, Jomon. Ainda preciso caminhar muito aí.
Ah, mas acho que conhece bastante. Assim, a gente conversa bastante porque eu tô jogando, conversando com vocês, com você principalmente. Então, você gosta. Não falo assim, talvez a gente não seja fã da parte clássica, né? A gente não é um fã lá do início de Resident Evil, né? A gente começou meio que, né, quando desandou.
Sim, eu principalmente, né? Na Crapcon, né?
Realmente, no PlayStation 3, né? No filtro de xixi.
E o 1 remake, eu tentei jogar, acho que um tempo no PC, mas eu não... eu não sei, não me desceu muito... do controle tanque. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que eu preciso aprender a mentalidade que esses jogos antigos de Resident Evil não é pra matar todo zumbi. Você tem que desviar deles, sabe?
Sim,
tem coisas
tem isso.
Que eu tenho que colocar e não. Deixa eu aprender a jogar.
Que, inclusive, já puxando o gancho, é uma das coisas que você tem que colocar na cabeça aqui, né? No Resident Evil Requiem. Porque esse jogo, ele tem duas partes. Mais ou menos. Mas ele tem duas partes.
Né?
Devido à dificuldade também, mas ele tem duas partes e uma parte é voltada pros fãs, né, do Leon, voltada pra ação, e a outra parte é com a protagonista nova, né, a Grace Ashcraft, E aí é mais voltada ali pro Resident Evil, que mostrou no Resident Evil 7 e mostrou também nos... E na verdade, você jogou o 7, então o 7 ele também é muito Resident Evil 1, né? Nessa coisa de, ah, não precisa matar tudo enquanto você anda, você tem coisa que você vai ter que fugir. E a Grace, ela é esse callback, tanto pra Resident Evil 7, pros fãs, quanto pra Resident Evil 1, menos o 2 e o 3, mas um pouco ainda 2 e 3. É que o 2 e o 3, eles também são... São bastante arma na cara, assim, né? Mas você tem que escapar de vez em quando. E, então, eu acho que, assim, você falou que não sabe segurar, mas você sabe segurar. Você teve jogos que você passou que você segurou a munição.
Ah, sim, sim. Não, justo. É que acho que é mais controle tanque, que eu tenho que aprender que dá pra desviar das coisas.
Controle tanque é difícil. Controle tanque é gosto adquirido, assim. Eu joguei muitas vezes Resident Evil 1 Remake, até eu conseguir olhar e falar, beleza... Gosto de controle tanque. Depois que foi, aí até a trilogia original você vai, né? PlayStation 1 não tem problema. Mas até você conseguir engolir o controle tanque é. Que não tem aqui na série, né? Aqui o. Não tem na série, não tem aqui no Requiem, né? Não é tão clássico assim.
Uhum. Mas esse ponto que você abordou, eu acho que é legal a gente começar falando disso no Requiem, porque. Eu não digo que é a coisa única dele, porque o Resident Evil 6 chegou a fazer um esquema que você joga com vários personagens, mas assim, cagou em muita coisa ali com relação a isso. Mas, aqui é o Leon e a Grace. E são dois gameplays diferentes. Você pode deixar bem parecido, no sentido de, ah, é a arminha que você mira e atira em cara de zumbi, mas com a Grace você tem menos armas. Você basicamente tem uma pistola e uma faquinha no geral. Com o Leon você já sai pegando motosserra, metralhadora, shotgun, etc. E com a Grace você tem que ser mais furtiva, porque os zumbis dão mais trabalho. Você tem um inventário menor, então muitos puzzles que você está resolvendo, muitas ações que você está fazendo. Você chega numa sala e, putz, eu não tenho espaço para item, vou ter que consumir isso aqui, ou vou voltar depois para cá. Enquanto que com o Leon geralmente é, putz, eu tenho uma maleta gigante aqui, eu posso aumentar depois ainda, então... Que se dane, questão de espaço. Então, é isso. É um gameplay que você é muito mais frágil, tem que ser furtivo e inteligente com seus recursos, enquanto o outro é adrenalina pura, né? Você sai atirando em zumbi, atirando em cabeça pra pegar ponto crítico ou na perna, né? Pra você ativar aquelas ações que você faz um golpe super forte. Ou, e isso, né? Fica explosão, joga granadas e etc. A Gracie, vou dar um exemplo, né? Você tá jogando com ela, você acha umas coisas que você não consegue nem abrir. Aí quando você vai jogar com o Leon, ele pega um machadinho dele, dá uma porrada e abre a porta. Então é isso, é basicamente isso. E você vai trocando, né, com os personagens. Então não é basicamente... Eu não posso... Ah, eu quero jogar com a Grace, uma visão da história, acabei com ela, agora eu quero ir com o Leon. Não. É uma história que tá acontecendo ao vivo, os dois personagens às vezes se encontram. E é isso. É progressivo, né? Você vai trocando um com o outro. Jomon, o que, que você achou desse estilo de jogo? De ter duas formas de jogar misturadas.
Eu achei que aqui... A gente comentou do Resident Evil 6, né? Porque no Resident Evil 6 eu lembro que na época de anúncio e como eles estavam fazendo o hype daquilo, era... Ah, são três personagens, né? No final foram quatro. Histórias paralelas e gameplays diferentes. Eles já tinham falado no 6 que era pra agradar os fãs de Survivor Horror, né? Que é a parte original. E os fãs de action também, dependendo do personagem que você escolheria. No final não
como
foi
é que
isso.
É Survival Horror em português aí, Jumon?
Sobrevivendo a horror. Fãs de jogo de terror. Seria isso, né? O Survival Horror. Um é Survival Bullet e Survival Horror.
Mas Survival Horror é terror que você tem que gerenciar recurso, né? Eu diria.
Sim. Sim, sim. Que é basicamente o que é Resident Evil, principalmente os clássicos, né? É jogo de gerenciar recurso, então resolve puzzles e sobrevive enquanto você resolve os puzzles. Né? Eles te forçam a você ter que retomar passos, né? Voltar a lugares que você já foi, porque existe um puzzle lá que você tem que resolver pra prosseguir no jogo. E aí depois foi o... Pode ser no Metroidvania. Eu não lembro de eu ganhando pull duplo em nenhum Resident Evil, mas se tiver, talvez. E aí, nisso, o outro é o action. E não, no 6 não aconteceu. No 9, eu acho que funcionou. A parte que eu reclamo disso é o quanto tempo você tem de cada um deles. Né? Eu não acho que... Por questões de história, tudo... Eu gosto que elas são histórias sequenciais. Você não tá vendo histórias paralelas, então... não tem repetição do que tá acontecendo. Você vê a perspectiva mudando entre os personagens e a história tá seguindo, então tem uma linha do tempo só. Mas eu acho que não é bem equilibrado, assim. Esse jogo, claramente, a primeira metade é da Grace e a segunda metade é do Leon. E aonde a parte da Grace brilha é a primeira metade, e a parte do Leon brilha ou não brilha na segunda metade. Então, isso eu acho que eles comentaram em entrevista, que era a parte do Leon você ia refazer normalmente a parte da Grace, só que agora você ia dar porrada em todo mundo e matar todo mundo que deu trabalho pra você. Isso só acontece, acho que uma vez no jogo. Então, que
uma vez, e eu matei um monte de zumbi. Não tinha quase nada pra mim.
Aí foi o Leon sozinho. Leon triste. Então, e aí fica meio que nisso. Mas assim, eu acho que são as duas partes. Essa promessa não rendeu, mas foi bem feito. Assim, eu olhei e falei, a parte da Grace, realmente você sente que são jogos diferentes. Eu joguei os dois, né? Esse jogo você permite que você escolha se quer primeira pessoa ou terceira pessoa. E eu escolhi os dois na terceira pessoa porque a primeira pessoa me dá enjoo. E eu sou fresco. O 7 e o 8 foram difíceis de jogar, inclusive, por causa disso. Mas dá pra jogar dessas duas formas. Joguei os dois em terceira e mesmo assim eram coisas diferentes pra mim. A Grace é realmente... E ela é uma novata na franquia, então ela realmente é muito mais incompetente. O Leon tá fazendo isso há 30 anos. Ele... Um pouco menos do que 30 anos. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não é um apocalipse não é um problema.
Sim, eu ouvi algumas pessoas falando, não, a Grace, ela trabalha no FBI, então ela deveria ser manjar de tudo, né, fazer umas malucuras, mas não, isso aí eu acho meio estúpido esse argumento, porque...
E eles falam que no mundo, a Laurie, assim, mas falam que no mundo uma pessoa normal normalmente não viu um zumbi, por mais que tenha tido, sei lá, 3, 4 cidades demolidas por zumbi, mais até, N incidentes acontecendo, mas não, uma pessoa normal que tá viva, normalmente quem viu morreu, né? Você tá vivo, você não viu.
Mas esse ponto de ser estranho o equilíbrio do quanto você joga com os dois. Eu tava jogando depois do Jomon até. Eu não consegui jogar, né? Tive uns problemas aqui. Mas assim, fui jogar. Aí eu, putz, Jomon. Eu não tô jogando quase com o Leon, é isso? Nossa, que promessa vazia. Porque eu tava muito tempo com a Grace. E as sessões do Leon no começo, elas são muito pequenas. Muito pequenas mesmo.
É que não dá nem minutos, tipo... né?
É 15 minutos? 15? É. 10? E aí, tive a impressão que o resto do jogo ia ser aquilo. Eu falei, caraca, é mais Grace do que Leon. Tipo, ok, mas gostaria de ser fosse o contrário. E aí acontece uma parte maior com o Leon, que você consegue lá brilhar com ele, dar upgrade em arma, todas aquelas coisas, né? Que...
Libera sistema de gameplay nessa parte. Assim, é uma segunda parte muito... Eu joguei com o Leon, mas era só um tutorial do Leon. Depois tem a verdadeira parte do Leon.
É um tutorial que já apresentava alguns desafios em umas partes lá. Mas assim, eu acho que funcionou no geral. Vai ter problemas esse tipo de jogabilidade, né? Com as duas se interlaçando ali. Mas eu acho que o saldo foi muito positivo. Essa questão da câmera, por exemplo, eu joguei com a Grace em primeira pessoa e com o Leon em terceira. Porque eu não tenho problema com câmera em primeira pessoa. E eu acredito que em primeira pessoa a imersão no terror é muito maior. Por mais que eu assistindo o Jomon vi algumas diferenças, que nem em terceira pessoa a Grace ela tropeça um pouquinho, né? Tem aquele sistema de tropeço
dela.
Do Smash Bros, né? Que você tá andando e começa a tropeçar.
Mas ela só tropeça em cenas específicas. No resto ela não tropeça mais.
Ah, então tudo bem.
É só quando ela tá fugindo muito, aí ela tropeça.
Mas em primeira pessoa não tem isso aí. Porém, em primeira pessoa, quando aparece um bicho na minha cara, o susto é bem maior. Então eu xinguei o jogo algumas vezes, porque esse jogo tem um perseguidor, que nem os outros, né? Ah, tem o Mr. X, tem o Nemesis, tem o Jack, é o nome do cara lá no set?
O Jack, a Dimitrescu, né?
Dimitrescu, isso. Tem um perseguidor aqui. Eu acho que é o perseguidor mais... Tem o Ustanak do 6, né, João? O maravilhoso Ustanak.
Ah, não. O Nemesis... Quero o Nemesis em casa, né? O Nemesis com problemas orçamentários.
O massacre na motosserra com um saco de pão na cabeça. Mas assim, eu acho que esse é um perseguidor com um design mais assustador mesmo, no geral. Sendo sincero, né? Você tá vendo que a Grace tá no escuro, parece um bicho...
Uma menina feia, The Girl, ou a garota em português. Jogamos em inglês, né, Chapéu? Então
Jogamos em inglês.
Pra variar.
Mas eu acho que em primeira pessoa me choca mais. Eu só não gostava que em alguns momentos do jogo, aí vem a questão de... Eu não tenho medo das coisas do jogo no geral. Mas eu odeio aqueles sustos aleatórios, que é o famoso jump scare, né? Eu odeio. E aí acontece às vezes com The Girl aí te seguindo. É, essas partes me incomodam e em primeira pessoa o choque é um pouco maior. Então eu dei uns pulinhos na cadeira e tipo xinguei o jogo, às vezes. É, mas no geral eu achei positivo, João. Eu acho que compensa os problemas. Foi algo diferente. E deu certo. É isso. Eu só não quero que seja a regra pra franquia daqui pra frente. Eu acho legal que foi um experimento agora que funcionou e da outra vez deu merda, né? E é isso. Dá um tempo, deixa nos próximos eu uma pessoa só, um gameplay evoluindo certinho. Porque até o do Lin eu fiquei às vezes pensando, nossa, podia ter tido muito mais coisa, né? É, eu sinto que passou rápido essa experiência, né?
Eu acho que não tem problema ter dois, porque é uma coisa da franquia, né? Um, dois, tem dois.
Não, mas a gameplay é igual. Assim,
a
muda
gameplay é muito parecida. A gameplay é muito parecida.
Aí, tudo bem. Agora, mudar de um é terror e o outro ação?
Ação. Uhum.
Tipo, foca em um no próximo.
Concordo. Eu acho que fazia tanto tempo que eles não faziam 7 de novo, que eles queriam que o 7 é um jogo que vai ter 10 anos logo mais, e a gente tá velho. Então eles queriam os dois em um. Mas eu concordo, assim, eu não tenho um problema. Talvez balancear melhor o tempo. Eu gosto muito, eu acho que... Eu já falo assim, a primeira parte da Grace é uma parte que eu gostei muito. Mas eu gosto da ação também, então eu fico meio... Ah, pelo menos esse teve os dois. Mas a The Girl, eu concordo, é muito boa a parte dela. Ela é ruim no replay, porque ela é bastante... Tem muita parte scriptada dela, né, nas partes da Grace. Mas é uma personagem que dá medo. Assim, eu não vou mentir, dá muito medo dormir de luz ligada algumas vezes. Eu não deveria estar falando isso no podcast, mas... eu não gosto de coisa de terror, então ela me dava um... Ah, caramba, ela é feia. Ela te pega do nada. E dependendo da dificuldade, ela te mata... Na dificuldade mais alta, que é uma dificuldade idiota, ela te mata de one hit. Então, eu vi a cena dela comendo a Grace várias vezes.
A cabeça arrancando uma mordida só, né?
eu nem deixava, já dava, apertava start, conseguia pular, aí ela só ficava brincando lá, nem...
Sim.
Mas é assim, mas é uma boa parte, é uma boa parte.
Uhum. E, João, vamos agora falar um pouco mais de foco em cada personagem. Eu quero começar pela Grace, né? Que você começa o jogo com ela, basicamente, né? E só dando um comentando aqui, a gente não vai falar de spoiler, tá bom? A gente, questão de história e o que acontece no final e muitas coisas, a gente vai reservar pra depois que a gente dá a nota. Mas a gente vai falar aqui e comentar sobre diversas mecânicas que acontecem na parte da Grace e do Leon. Então, assim, a gente recomenda que se você não quer nem spoiler de nada mesmo, joga o jogo primeiro. Mas vamos lá. A Grace. Você começa num asilo lá, não é asilo? É um lugar de recuperação, né? É um hospitalzinho.
Exatamente, é um hospital.
É o Rose Hill, é um Chronic Care Center, que é um centro de cuidados, né?
Crônico.
E aí, beleza, você tá com a Grace, o Leon, ele deixa com você a arma Requiem, né, que é o nome do jogo.
É basicamente uma Magnum, né, do...
Sim, uma Magnum gigante, né?
Porque sim, maior dá ainda. Um tiro muito forte, dá um tiro muito pesado.
Sim, e aí você tem que achar muitos recursos com ela e craftar muita coisa, então... Fazer, né, criar coisinhas está de volta aqui. E dessa vez você usa o sangue dos zumbis e outras coisinhas para fazer. Então, se quer fazer munição, você usa sangue de zumbi mais uns pedaços de metal. E um ponto importante que eu quero abordar aqui, que eles fizeram bastante propaganda, é que nesse momento de terror da Grace, os zumbis têm muita personalidade. Então, a gente tem uma faxineira que está lá esfregando o espelho repetidamente, gritando. Tem um outro cara que fica acendendo e desligando a luz. Um cozinheiro que tá lá cortando e xingando lá a comida. São zumbis que eles lembram das últimas ações deles e ficam lá fazendo de forma repetitiva. O que, que você achou dos zumbis aqui, João? Porque assim, já adiantando só um pouquinho, na parte do Leon você não sente essa coisa de zumbis com personalidades, porque é ação e se atirando em todo mundo. Mas na parte da Grace, o que, que você achou?
Eu achei excelente. Infelizmente, essa parte, em relação ao jogo todo, ela é uma parte grande do jogo, né? É, o hospital, você fica um tempo lá, ele dá pra fazer uma comparação pra quem jogou os jogos antigos. Ele é a primeira vez na mansão, é o RPD do Resident Evil 2, né? Grande primeira área. Eu acho a melhor parte do jogo, essa aqui, inclusive. É muito diferente você ter os zumbis com personalidade. Então você tem puzzles pra como passar dos zumbis. Então você aprende a cuidar dos chiques deles, né? Das manias que eles têm, que eles restaram, pra tentar ultrapassar as coisas, os lugares que eles estão com menos enfrentamento. E então te obriga também a ficar observando o zumbi, olhar e falar, ah, deixa eu ver ele de longe, o que ele faz. Excelente, essa parte é excelente. E o problema é que isso depois não é utilizado pra mais nada, né? A personalidade dos zumbis. Então você tem, acho que em 4, 5 horas de jogo, um terço do jogo, basicamente, você tem essa parte desses zumbis. E depois, essa é a desculpa só pra eles poderem segurar a metralhadora na parte do Leon. Ele dá tiro de metralhadora.
Não, mas eles dão tiro de metralhadora lá, tudo bem, porque eram zumbis de coisa de exército lá. Então...
Mas a desculpa do... Ah, eles têm personalidade? Eles dão tiro de metralhadora.
Sim. A personalidade é atirar, sim.
A personalidade é atirar, que nem da empregada limpar. Mas eu gosto muito dessa parte, o craft com sangue... É interessante de você matar o bicho, você tem que decidir, vou matar o bicho, mas quando você mata, você também tem um bônus de você poder pegar o sangue pra poder craftar coisas. E tem um limite, né? A quantidade de sangue que você consegue segurar. Então você também olha e fala, eu não achei muitos itens pra poder craftar, né? Eu não consegui muito metal pra bala, mas eu matei muito bicho, agora eu tô com muito sangue. E eu não consigo tirar o sangue também. Então você acaba deixando sangues, né, nas áreas. E na primeira vez que eu joguei, eu acabei não matando todo mundo. Eu acabei resolvendo puzzle e passando em muitos, né? Meio que com medo. E nem tiro da Harley Quinn. A Harley Quinn eu acho que é uma ótima saída, inclusive, que é o desespero, né? Você olha e fala, juntei, fiz alguma coisa que eu não deveria. Ah, você tem 3 tiros de Harley Quinn. 5. Craftando. E é isso que você vai ter por essa parte. Então é uma mecânica boa de, estou desesperado, deixa eu fazer alguma coisa. Gostei, essa parte aqui é o brilho do jogo, assim, sinceramente.
Uhum. E eu concordo que depois some a personalidade. Até em momentos com a Grace depois, isso é o que não existe. E acho que esse começo também é a minha parte preferida. Esse contato com o jogo inicial. A cena que me marca muito é quando você entra num salão de banquete, tem um monte de zumbi na mesa comendo e tem uma zumbi cantando no andar de cima, fica uma cena bizarra até.
Sim.
O negócio é assustador e bizarro, hein? Então fica uma coisa bem desconfortável. E aí você tem que passar perto e começa a sair zumbi debaixo da mesa. Você tá desarmado. Ali, pra mim, foi um momento extremamente marcante. E achei legal ficar fazendo o backtracking, que é ficar indo e voltando nas salas, ali. Porque você vai aprendendo, você vai fazendo itens que destroem zumbis, que nem você falou. Aí você vai experimentar e você... Será que funciona nesse aqui? Você vai e funciona, e você, nossa, ainda bem que eu tentei, né? Tem alguns momentos que, scriptados, claro, né? Que aí é talvez um ponto negativo, que quando você vai jogar depois, você fica revendo coisa, né? Você vai numa sala que acontece um evento, que você tem que fazer uma coisa X, e você, já sei, tem que ficar vendo essa cutscene aqui, pronto. Mas pra uma primeira experiência, é maravilhosa. Eu gostei. Foi o ápice do jogo também.
Acho que nas repetições também, tem coisa um pouco scriptada, mas a maioria não. Eu acho que essa parte é boa nos replays também, Chapéu. Eu digo isso, assim, né, pros ouvintes, eu digo isso, terminei o jogo 4 vezes, né? Então...
Quase platinou, né, basicamente.
Não, eu platinei.
Então.
Peguei tudo do jogo, e aí nisso, então, eu rejoguei essa parte aqui é selo de qualidade. O hospital, a parte de cima do hospital é de boa.
Até com um carro gigante lá aparecendo, você, tipo...
É rápido, é muito rápido. Tudo que é scriptado é muito ligeiro. Então, não, acaba não enchendo o saco.
Não, justo. Eu adorei. E eu acho que aqui representa muito bem o jogo, uma boa primeira impressão. E aí a do Leon, vamos passar um pouco pra dele, irmão. Tem uma jogabilidade, na minha visão, excelente. Você tem um sistema que você mata, né? Inimigos, zumbis, ganha pontos e compra mais coisinhas. Então tem como você evoluir certas coisas, melhorar a estabilidade da minha shotgun, trocar o visor do rifle. Não é nada profundo, mas tem um
sistema... Dar mais dano.
Dar mais dano e ter a mira mais estável, no geral, convenhamos, né?
Sim.
Mas assim, parte do Leon, ação pura. Eu gostei, assim, que aquele sistema de parry do Leon, que no Resident Evil 4 Remake eles deram uma faquinha que quebrava. Agora você tem uma machadinha que você consegue amolar lá, né? na hora pra regenerar a barra e você ficar dando o parry quantas vezes quiser, praticamente, depois que você perder tempo fazendo essa ação, né, de amolar. E as animações são legais. Eu não consegui fazer tantas vezes, né? Uma coisa que eles colocaram bastante em material promocional é as ações de finalização do zumbi, que você dá uma esquiva pra trás dele, dá um tiro, coloca a shotgun na boca dele, atira, joga ele na parede, dá um chutão, um soco, estoura a cabeça. É, eu fiz muito as camachadinhas, né? Porque eram finalizações normais. E eu acho que, no geral, foi bom na questão de jogabilidade. Eu acho que na parte de spoilers a gente vai comentar sobre outros aspectos. Mas brigar com zumbis, com o Leon, os momentos de ação, eu confesso que eu fui fã. Eu gostei.
Concordo absolutamente. Eu acho que é o melhor gameplay assim, de ação que tem na franquia até agora. Eu gosto do gameplay do 5, do 6 e do 4. Mas esse é o que brilha. Olha e fala, nossa, aqui eles finalmente pegaram do melhor jeito. Né, com o sistema de parry que você comentou, inclusive você fica levantando a guarda, faz o parry. O Leon, ele é uma máquina. Né, ele coloca. É isso. É o cara, você olha e fala, ele realmente sabe tudo que ele tá fazendo, não tem problema com o que ele está fazendo. E a machadinha dele é muito divertido matar as coisas com a machadinha. Né, das finalizações. E essas finalizações que você comentou, Chapéu, são meio aleatórias, porque elas são. É quando o tiro vai matar o zumbi e você tá perto do zumbi, aí tem essa animação especial.
Você aperta o botão de tiro na hora que ele tá indo pra você. É como se fosse um parry com a arma quando vai matar o zumbi.
Isso. E aí tem um tiro especial. Quando você tem arma e munição infinita, a Requiem vira isso, né? Você vira... ele mata muito bicho de one hit. E aí nisso... Então eu gostei bastante dessa parte. E o que me deixa triste é a falta depois que não tem um modo extra pra você aproveitar melhor esse gameplay, né? Você tem toda a campanha do Leon... É, a gente vai comentar sobre que a campanha do Leon é legal fazer isso, mas onde você faz não é tão divertido assim. Mas queria jogar mais isso aqui, talvez até com outros personagens, ver talvez a Grace no futuro fazendo as mesmas coisas do Leon. Ou outros personagens. Mas é o melhor gameplay de ação da franquia. Facilmente. É muito fluido. O parry é divertido de fazer, você sente um tanque, né? E não o controle tanque. Você é um tanque que passa por cima de todo mundo.
Boa. Eu só vi umas pessoas comentarem que sente saudade do suplex, né? Do Resident Evil 4. Que você pega o zumbi e faz um golpe lá de...
É, você dá tiro no joelho e faz o suplex, sim.
É
saudades. Mas tem essas... Tem esse golpe, não tem? Eu acho que, se não me falha, tinha esse golpe com um certo boss, tem essa cena.
É, não me recordo agora. Mas sim, eu concordo. Faltou o modo Mercenaries da vida. Faltou mesmo. Porque se você quer experimentar esse jogo do Leon, tem que avançar a história e fazer as coisas padrões do jogo.
Você tem que dar um save nessa parte, né? Pra você só jogar essa parte.
É, então. Eu não consigo me testar com o tempo contra X inimigos aparecendo, com posicionamentos específicos, né? Pra deixar mais difícil ainda. Então, fez falta. Jomon, tudo que a gente tá falando aqui é que a gente jogou na Steam... no computador. Porém, você também tem aí a versão do Switch 2. E como aqui, né, a gente é o Conexão Nintendo, eu acho legal a gente dar um breve relato, né, de como que tá a experiência no Nintendo Switch. Porque, que nem eu falei, tem suas limitações. A gente jogando no PC, a gente não tem PC de ultra geração mágico que faz tudo, mas rodou bem. Eu não tive nenhum problema técnico com esse jogo.
Os nossos PCs são parecidos com o PlayStation 5, né? Então a gente tem mais ou menos, talvez uma experiência do PlayStation 5 original, ou talvez um pouco melhor.
Sim, sim. E no Switch 2, assim, você jogou um pouquinho mais pra ver como é que tá o visual e frame rate. O que, que você achou?
Eu acho que a pessoa que escolher jogar no Switch 2 não vai perder nada. Né? É um jogo, realmente, o jogo é cravado 30 FPS, cai, eu lembro do Digital Foundry falando que na parte do Leon cai. Porque na parte do Leon tem mais ação, então tem fogo, tem chuva, tem explosão. Então a parte do Leon cai um pouquinho mais, fica 25 FPS. Então é mais ou menos ali. E aí, mas não perde. O que eu joguei ali a primeira cena da Grace e a primeira cena do Leon. Eu acho que você vai ter uma experiência, seus olhos se acostumam aos 5 FPS. Né? Acho que cravado, acho que até comentaram que tentava subir para 40... Mas não consegue subir pra 60. Que talvez se tivesse cravado 40 ia ser a melhor coisa, pra não ficar muito estranho. Mas eu achei bom o suficiente. É uma mágica como que tá no Switch 2. nessa hora e falar, pô, o jogo tá muito bonito pro Switch 2. Assim, eu consigo falar, se eu tenho uma experiência que eu olho e falo, nossa, eu não tô perdendo tanto, eu acho que já é a mágica. Dá pra jogar no Switch 2. É. E você tem o gyroscope, né? Você consegue fazer o controle de movimento virar mira. Eu acho que isso facilita bastante o jogo e deixa o jogo, assim, a melhor versão, na minha opinião, do Resident Evil 4, continua sendo a do Wii, que você mira com o Remote. Eu e o Jeff tem essa opinião. E eu acho que aqui você tem, talvez, um jeito muito bom também de jogar, que é com o giroscope, pra ajudar na sua mira. Você não precisa de 100% dele, mas facilita muito pra você fazer a mira. E isso vale, inclusive, fica aí o aviso pra todo mundo, que vale pra Resident Evil 7 e 8 também. Todos eles têm giroscópio. Então isso é uma coisa legal da versão de Switch 2. Tem na versão de PlayStation 5 também. É uma coisa legal da versão de Switch 2. Então, sim, assim, eu acho que a pessoa vai jogar, talvez ela fique olhando e fale, nossa, tá uma parte feia aqui, né? Tem muitos serrilhados, né? Tem serrilhado em umas imagens que olha e fala, nossa, parece que recortaram errado no Photoshop. Não sei por que é tão feia as imagens. Mas eu achei agradável, eu achei que dá pra jogar se você não tem outro console e quer, você não perde aqui. A Capcom fez milagre.
Sim. Eu só tenho um ponto importante falar que é uma discussão um pouco mais profunda agora, né? Que beleza, no Switch 2 tá rodando assim, né? É, pode pegar, é muito bom que esteja aqui. É muito bom que tem o 7 e 8 no Switch 2 também agora. Só que podia ter lançado um pouco antes, lançou tudo no mesmo dia e fica aquele backlog pra pessoa. Tipo, nossa, deixa eu jogar tudo isso agora, eu vou esperar, né?
Sim.
Mas fica aquele ponto, né? Jogar o Resident Evil Requiem como o primeiro Resident Evil, eu acho difícil fazer essa recomendação. Não sei, viu, João? Porque...
Eu vou falar que eu acho que dá.
Você acha que dá?
Tem uma pessoa que trabalha comigo que fez isso. Né? Talvez não foi o primeiro, talvez ele jogou 4. Porém,
tá.
Assim, se conhece a maioria das referências que esse jogo faz. Jogou, gostou, adorou, inclusive... Então, assim, você vai perder porque aqui é um jogo comemorativo, né? 30 anos de franquia,
sim.
Eles fazem questão de ser um jogo comemorativo em muitas coisas que a gente vai falar na parte de spoilers.
É muito nostálgico esse jogo. É só isso que eu digo.
Sim. Mas eu acho que a primeira vez você... A diferença é que você... Talvez, se você for jogar os outros depois, vai falar... Ah, olha lá. Então isso era uma referência. Então isso já aconteceu, não era original, sabe? Mas eu acho que dá sim. E você vai ser a Grace. Essa foi a coisa que comentaram nos vídeos da Capcom, eu concordo com isso. A sua primeira vez no mundo vai ser com uma Grace ali. Ela te apresenta e eles fazem a parte dela ser a primeira e a maior no início, pra você ser apresentado a zumbis, a essa. E coisas além, né? Os monstros de Resident Evil, ser apresentado por ela. Então,
justo.
Eu acho boa.
Bom, então tem uma chance. Você vai perder muita referência, mas ok. Então vale.
E se você jogar o 7 e o 8,
não as referências
daqui... Não vai ajudar, porque as referências daqui são muito mais voltadas aos outros capítulos da franquia, né?
Sim.
O 7 e o 8 é uma duologia, quase.
Saiu esse pack aí pro Switch 2, pros 3, mas... Assim, definitivamente jogue o 7 antes do 8, mas o 9 você pode jogar da forma que você quiser.
Exato. Você vai... pegar um nome que você não vai saber lá, que vai estar no emaranhado de outros nomes que você também não sabe. Então, ó, não faz diferença nenhuma.
E a última discussão, antes da gente passar para os spoilers. O jogo é curto, Jumão, porque a precificação dele é de jogo de $70, né? Que eu acho que, no geral, fica o quê? R$350?
Sim. Acho que na Capcom fica.
E, assim, vai entrar em promoção... Muito mais vezes do que jogos Nintendo, por exemplo, né?
Sim.
Mas pra quem quer pegar agora em preço cheio ainda... Eu, por exemplo, acho que eu terminei com 14 ou 15 horas, mais ou menos. Você teve muito mais porque você jogou 4 vezes, né, Jumon?
Mas... Sim, eu fiz 34, 35 horas nesse jogo, acho, quase
então,
40.
Pegou muito mais. Se tivesse um modo mercenário, eu nem ia trazer essa discussão aqui, sinceramente, porque aí o quesito rejogabilidade é maior ainda, você consegue ficar se aperfeiçoando ali, mas não tem. E eu já comento que, pra mim, pela experiência que foi oferecida, eu não vejo problema em ser curto, assim, porque eu ia começar a me cansar muito, ia ficar arrastado. Eu gosto que foi uma experiência relativamente mais curta. Ah, por ter dois personagens, podia aprofundar um pouco mais os dois? Podia, mas aí é o caso que eu falei de, um próximo jogo ser focado em um só. Mas pelo que teve aqui, foi ação atrás de ação, no geral, eu não senti que teve um momento barriga mesmo no jogo, em que eu, nossa, eu não tô aguentando isso aqui, não tá servindo pra nada, é chato demais. Não, eu acho que o jogo fluiu muito bem, no geral. Então, assim, ele é curto, mas isso é bom.
Eu concordo, e na verdade eu nem considero ele curto, porque na parte final do jogo eu tava olhando e falando, nossa, tem mais? Tem mais? Nossa, não tá acabando. E não por ser... É porque o padrão da franquia é esse. O padrão da franquia não são jogos longos. Não são jogos de 20 horas normalmente. E 20 horas é curto pra muita gente, mas são jogos... Ah, sei lá. É, parte A, parte B, parte C, você termina. Né? Ah, você vai chegando na parte final, termina. Então eu fiquei até surpreso um pouquinho no final, que foi indo. Falei, nossa, voltou. Vai, foi de novo, voltou de novo, foi de novo. E pra mim tá perfeito o tempo do jogo. Assim, é uma coisa que você tem que estar acostumado com a franquia. Se você não acha, ai, putz, pro primeiro jogo, não conheço a franquia, vou pagar $70 e não quero me... não quero gastar isso, não quero investir isso. Não vai, espera a promoção, né? Mas isso eu acho que é um preço. $70 é um preço para as pessoas que já sabem o que estão indo ver. Às vezes os jogos dizem o contrário, que as pessoas estão dando como uma primeira chance, né? Esse jogo está vendendo muito bem. Mas eu acho que é o tempo o suficiente. E porque Resident Evil também não é um jogo que você joga só uma vez. É um jogo que você esquece, porque você acaba não lembrando de todos os sustos, mesmo tendo parte scriptada toda. O Chapéu me viu jogando 7, depois que eu assisti o 7, acho que um mês depois que eu assisti o 7. Eu tomei sustos, porque você esquece de todos os sustos. Então assim, você vai rejogar lá no futuro, quando lançar o Resident Evil 10, aí falar, ah, eu quero rejogar a franquia inteira de novo. É bom, são jogos que são 15 horas, você já sabe o que tá fazendo, vira 10, vira 8, e tá tudo bem. Sabe, os jogos não precisam ser de todos 60 horas. Não tem que ter elemento de RPG, né? Por mais que esse tenha ficar upando a arma, mas já é da franquia também. Antes da moda dos RPGs.
Não precisa ser os God of War.
Não precisa, não precisa. Não precisa ser um jogo que, ah, não era pra ser, não era uma franquia que demora tanto, agora essa franquia demora pra cacete. Não, Resident Evil, eu adoro isso. É um jogo single player que termina em 15 horas, você viu tudo que tinha pra ver, agora cabe a você. Você quer buscar 100%? Você tá satisfeito com o que tá ou você quer jogar mais uma vez? Você tá com essa vontade? O Chapéu não teve, eu tive a vontade, eu tava me coçando que eu queria jogar de novo. Joguei de novo e terminei mais rápido ainda. E é legal. E é esse, vai, faz rapidinho e é legal. Então é... Não, eu discordo completamente, assim, óbvio, que vai gastar, vai da pessoa. Vale pra mim, não vale pra mim. Não acho que pelo tempo, né? Pelo carinho que tem com a franquia, pela vontade que tem de jogar os jogos da franquia. Às vezes, aí... Porque a pessoa que gosta da franquia já sabe que o tempo é curto. Sim. Relativamente falando.
Boa. Então agora a gente vai passar pra parte das notas. Lembrando que a gente dá nota aqui de 1 a 5, sendo que 1 é muito ruim e 5 é muito bom. E Jamon, que nota que você dá para Resident Evil Requiem?
Eu dou nota, Chapéu, no estado atual, né, a gente tá sem DLC nem nada, eu dou a nota 4, né, eu acho que o jogo, ele é muito bom, tem partes excelentíssimas, eu joguei 4 vezes, né, eu gostei do que eu joguei. Eu acho que a dificuldade final é um pouquinho estranha, meio que no sentido de as coisas, eles esperem que você use todos os cheats, né, que é munição infinita. Eu não senti que é um jogo que espera que você jogue bem. É um jogo que você jogue roubando, né? Então eu não gostei muito disso. Essa dificuldade final me deixou meio... Ah, queria uma coisa um pouquinho... Às vezes, talvez eu queria experimentar num replay um intermédio. Eu joguei na primeira vez, na dificuldade aparentemente mais alta, barra justa. E, então, teve isso. Eu acho que algumas partes elas se alongam demais. É basicamente a parte do Leon que a gente vai conversar, né? A parte do Leon, eu gosto muito do gameplay do Leon, mas eu... Nossa, eu queria que acabasse, eu fiquei perdido. E só ele fala, pô, adoro esse gameplay, odeio onde eu estou. Né? E era pra ser uma parte alta do jogo, eu tenho essa impressão. Era uma parte nostálgica alta. Então eu dou nota 4 e falta The Mercenaries. Assim, falta o conteúdo esse é pra eu ficar fazendo replay, pra eu aproveitar o gameplay do Leon mais. Então acho que vai ter, já foi anunciado, né, que vai ter expansões de história e modos extras. Eu quero ver o Mercenaries voltando. Se o 8 tem, esse tem que ter. Uhum. É isso, é sobre isso.
Isso é verdade, nossa.
E você, Chapéu? A nota vai ser repetida de novo?
Exatamente. A gente não consegue quebrar essa maldição, aparentemente. Mas eu dou nota 4. E não necessariamente pelo cenário do Leon, que eu também tenho minhas críticas, claro, mas não tão intensa quanto o seu desgosto. Mas meu problema com o jogo é repetição de estrutura. Por exemplo, pegue 2 itens-chave aqui. Pegue 3 itens-chave aqui. Pegue 2 itens-chave novamente. E isso me incomodou. Me dava assim... eu sei que são coisas necessárias para você fazer a pessoa ficar interagindo com um certo ambiente, o tempo, né? De vai e volta ali, etc. Escolha um pouco o seu caminho, esse tipo de coisa. Não tem como fugir muito, né? Se você quer realmente fazer isso. Mas toda hora que chegava num momento assim na história, que acontece várias vezes, eu tinha uma preguiça mental. No sentido de... de novo, eu tenho que pegar 2 coisas bizarras pra abrir uma porta? Ah, tá bom, vai, vamos lá. Era mais um empecilho na minha cabeça, assim, de... Ai, vamos lá.
Eu acho que esse jogo, ele disfarça muito pior essa estrutura da franquia nos de puzzle.
Sim.
É muito óbvio que eles deixaram e falavam 3 coisas, agora vai buscar essas 3 coisas. Normalmente antes era, abre aquela porta. Agora que você abriu aquela porta, volta pra tal lugar pra conseguir... Era um pouquinho diferente.
É, vou fazer uma analogia idiota, assim. Você vai varrer a sua casa pra tirar poeira e você, tipo, precisa ir num cômodo X pra pegar a vassoura e o cabo da vassoura em outro cômodo, sabe? Tipo, resolvi o puzzle, agora posso avançar com a minha atividade. Tipo, mano, não, você não precisa desse nível. Mas, assim, essa foi a parte que mais me incomodou. E a história também. Eu não fui muito fã, assim. Terminei o jogo... Na hora tava tipo, nossa, legal isso aqui, etc. Só que quanto mais assim eu paro pra pensar mesmo no que aconteceu, a resolução do jogo, o final... sabe? Fico com uma sensação tão tipo, ok. A luta final, por exemplo, pra mim, eu não gostei. Não gostei, no geral. É isso. Se eu pego outros residentes, até idiotas, que no Resident Evil 6, tipo... Eu uso a expressão mosca gigante aqui, porque o chefe parece uma mosca gigante lá, né?
Ele é uma mosca gigante, né? Então, não parece só.
Ali eu acho mais marcante do que aqui, sabe? Minha opinião.
Podia ser o 7. Essa é a minha frase.
Podia ser pior, Mas podia ser melhor.
Podia ser melhor.
Então é isso. Meus problemas, assim, eu dou nota de 4.5, é muito bom, um jogo maravilhoso. Eu acho que eu fiquei satisfeito com uma vez. Eu não gosto de ficar repetindo Resident Evil, porque eu não gosto. Tipo, quando eu sei que eu vou enfrentar um chefe X, eu... Tá bom, eu já enfrentei antes. Eu não quero otimizar. Mas, assim, dá pra otimizar e etc. Mas 4 de 5, tá muito bem dada. E é isso.
Então vamos pra parte dos spoilers, Chapéu?
Vamos pra parte dos spoilers. Então quem não jogou e não quer escutar spoiler, recomendo jogar depois, volta pra cá. Não se esqueça de voltar pra cá. E eu já quero começar essa parte de spoiler, Jamon, trazendo o ponto. A história é ruim, porque...
A história é péssima.
Ia falar isso. Porque...
Mas assim, a série... Desculpa te cortar, Chapéu, mas a série não é boa de histórias. Então eu olho e falo, eu estou rindo. E a série é um Red... E assim, eu não sei, fala primeiro, Chapéu, porque a gente vai falar do quão retcon, né? O quão isso altera as coisas do passado, esse jogo...
Sim, sim. Basicamente, esse jogo se passa em 2026, no futuro, em setembro, se eu não me engano. E aí, as pessoas que sobreviveram ao acidente de Raccoon City estão com sintomas lá. E depois confirma que é o T-Virus, né? O vírus T. E a Gracie, ela é sequestrada por um carinha lá estranho, o Victor, que aparece no trailer com a máscara, né? Fazendo a vozinha meio estranha. Ela é sequestrada porque ela é especial. You're the chosen one, né? Você é a escolhida. Beleza. E aí tá o Leon e a Grace envolvidos nessa história por isso. O Leon, ele tá infectado pelo T-Virus, o vírus T. E viu o caso da Grace, ela sendo sequestrada por esse cara. Então, vamos lá. Vai avançando a história. A Grace tem um passado trágico que a mãe dela, ela morreu no hotel e escondeu um negócio importante. Ela é sequestrada justamente por isso, por essas informações. Avança a história. Não vou contar tudo aqui porque é muita coisinha. Mas, basicamente... Todo mundo volta pra Raccoon City depois da explosão, porque a explosão foi pra encobertar um laboratório secreto ali, que tava trabalhando num vírus supremo, super forte, né, do Spencer. E aí começa a nostalgia. Leon no Raccoon City, tudo destruído. Grace sequestrada por um carinha chamado Zeno, que é basicamente o Wesker, que faz os golpes do Wesker. Cai o Mr. X ali. Nossa, tô aqui em RPD, Raccoon Police. Nossa, que legal. E é isso. A galera em Raccoon City se resolvendo. A Grace descobre que não é especial. Não tem nada de especial. Ela só foi adotada pelo Spencer, que é o cara que criou os vírus lá. E não precisavam dela pra nada. Pra descobrir o vírus no final lá, que o vírus não é vírus, que cura as pessoas. Jomon, eu não tô conseguindo nem resumir a história direito, porque...
É muito grande, ela tem muita coisa, eu acho.
Ela tem muita coisa, claro. Mas é muito estranho, eu não sei te responder as coisas. Estavam falando que estavam criando clones da Grace, porque queriam replicar ela, porque ela é especial, mas... As datas pra mim não batem, a Grace não é tão velha a ponto de, na época do Raccoon City, 30 anos atrás, ter os clones. O Spencer não é bonzinho, caramba, não é. Estavam tratando esse jogo como a redenção do Spencer de não. Tenho esperança nesse mundo, fiz uma cura aqui que cura tudo. Não, no Resident Evil 5 o cara tava rindo lá, maníaco, falando que ia dominar o mundo e o Wesker mata ele. Que é isso?
É muito retcon, Chapéu, acho. Até a parte do Spencer, eu acho que a gente não sabe. É difícil ligar pra essa. Levar a sério essa coisa. Esse é pior, eu acho. E eu acho que. E eu concordo com você, assim, do jeito que a gente tem a história, sem DLC nem nada, a história da Grace não faz sentido nenhum. Né, da parte de. Mano, eu tentei ler, mas as pessoas só têm suposições aqui e ali. E só ele fala, mano, não faz sentido os clones. É porque o que talvez faça sentido é que o Spencer mentiu e que ela era um clone. Ele falou assim, é uma menina normal? É um experimento? Ele falou que não, na verdade era assim. Ele só mentiu. Talvez seja isso, talvez a gente não possa confiar em tudo que todo mundo tá falando, né? Se você não confiar, você olha e fala, tá, faz sentido, os personagens estão mentindo também na história. Não é uma coisa que a gente costuma fazer, né? Principalmente porque não era uma cena que parecia que ele tava mentindo. Por ser uma cena nossa, era super no final do jogo. E tem essa coisa do Mr. X que só serviu pra fanservice, porque não serve pra porcaria nenhuma também. É só, ah, olha só, tá tão óbvio que ele vai chegar aqui porque voltaram com o Wesker, que morreu há tanto tempo, né? Não, o totalmente não é o Wesker, chamado Zeno, então...
É um clone do Wesker.
Sim.
Que faz os golpes do Resident Evil 5 desviar de bala. Pra quem viu o filme, é o Wesker lá fica desviando o slow motion das balas também.
Então é muito fanservice, tem a planta 43, que é a planta do Resident Evil 3, do 3 não, do 2, e agora cresceu, então falam sobre o Nemesis novo, o tipo Ômega, eu acho, não é Ômega, Epsilon, Nemesis Epsilon, então assim, voltam todas as coisas do Resident Evil dos antigos.
Os Lickers, está lá os bichinhos lá, com a linguinha lá, andando.
É, o Lickers é uma coisa que eles não conseguem deixar, né, eles voltam no 5, voltam no... Acho que no 6 tem, não sei se tem também.
Eu não lembro não, no 5 eu sei que tem.
Aí volta agora no 9, então essa galera assim, voltou com o Leon, então volta um Umbrella de novo, aí tem os The Connections, que é coisa do 7 e do 8, mas Umbrella, Spencer de novo, não larga um osso. Né? Eu acho que é engraçado ver as coisas, tem um rank no jogo. Depois de anos e anos e anos das pessoas esperando o Hank, que era um personagem da franquia, agora ele aparece, tem uma luta, um duelo com o Leon, e é muito rápido. É basicamente jogado esse duelo.
É como se fosse um inimigo especial que apareceu, que é um pouquinho acima da média. E tem um ponto que você derrota ele dando uma machadada no pescoço dele, aparentemente. Você volta no lugar que ele tá morto e ele sumiu, então ele tá vivo.
Porque ele pode.
Porque podemos usar como nostalgia depois, de novo.
Sim, vai voltar. Vai ter um jogo dele. Mas...
Não, então, eu não... É, por isso que a gente fala. Por que a parte da Grace no começo talvez seja melhor? Porque ela não depende disso também. Porque com o Leon... A gente falou inúmeras vezes aqui. A gente gostou da jogabilidade dele. É deliciosa. Mas... A Raccoon City com a aranha gigante. Tipo, nossa... Já teve as aranhas gigantes no antigo também, né? Você enfrenta literalmente no primeiro Resident Evil uma aranha gigante, não tem?
Sim. Elas não são bosses. Elas não são bosses, mas são grandes.
É.
Agora teve uma maior.
Tem tudo isso. E Raccoon City, assim, depois de um cenário de explosão, é muito não diversificado o cenário, né? Tipo, tudo cinza, destroços, cinza.
E é difícil localizar ali. Tem hora que você fala, puta, tinha que ter voltado. Nossa, eu fiquei muito tempo pra voltar numa parte, fiquei muito irritado com isso. Não, aumentou meu tempo de jogo na primeira game muito por causa dessa hora que eu fiquei perdido em Raccoon City.
Sim.
E não é bonita essa Raccoon City, não é divertida de andar essa Raccoon City. É uma cinza, pó em tudo. Tudo é pó.
Então, e é engraçado, João, porque assim, a estação de policial lá de Raccoon City, tudo bem, né? Eu não joguei o 2 Remake nem o 2 original, mas eu conheço, assisti até que um pouco do jogo, né? Ah, aquela sala principal com a estátua ali, que tem uns puzzle que você faz, né? Então, ali tudo bem, porque você tá mostrando um cenário que mantém as salas e muitas referências ali, né? Só que antes disso, que a gente tá um pouco mais longe em Raccoon City, que tá tudo destruído, é pra ter nostalgia de que ali? Tem,
é
tipo,
do 3.
Eu ia falar, tem o posto, né, do 3, mas é muito? Tipo, faz toda a diferença aquilo?
Não, eu não acho, mas é referência pro 3, o que é uma merda, porque o 3 Remake foi muito linear. Então, assim, eu joguei o 3 Remake, eu joguei o 3 depois, inclusive, do Requiem. E o 3 Remake, eu mal lembrava das coisas que aconteceram no 3 Remake, de tão por cima que Raccoon City é. Então eles não fizeram uma Raccoon City decente no 3 Remake, e aí volta no 9, e o 9 só ele fala, ah, não estou nostálgico por essas coisas aqui, né? É bem isso, é bem... Ele tenta ser do 3.
É tão ruim também essa parte, que pelo menos, quando você entra na estação policial, pelo menos tem um flashback do Leon mostrando várias cenas ali, né? Dele entrando, o carinha morrendo lá, dando arma pra ele. Aí é um momento mais especial. Por mais que, assim, é engraçado aparecer o Mr. X ali caindo, mas... Que excesso de nostalgia, hein?
É, sim.
Que excesso de nostalgia. Eu nem joguei esses jogos, mas eu vi tanto meme, tanta gente reagindo a Mr. X, e assisti amigos jogar também, que até eu olhei e fiquei... De novo?
De novo? Tá muito recente, e assim, e eu acho que o Requiem, eu vou fazer essa... Eu tava pensando nessa crítica recente, né? Porque o que que eu fiz? Eu joguei o Remake 2 e 3, antes do Requiem, há muito tempo, né? Quando lançou o 2 e o 3, um pouquinho depois... Joguei o Requiem e depois joguei os clássicos, os originais, né? E o Requiem, ele é sobre o 2 e 3 Remake. Porque o Mr. X é um personagem importante e emblemático no Remake. Ele não é um personagem tão emblemático no 2. Ele aparece só na segunda run. E o Nemesis, que é o perseguidor de fato da série... Ele é ruim no 3, ele não é memorável no 3 Remake. No 3 original, ele é o cara que, mano, não larga do seu pé. No 3 Remake, ele é só em algumas cenas. Você não lembra dele igual você lembra do Mr. X. Eu não sei se é por ser um jogo do Leon, então a gente coloca o Mr. X que é a coisa mais perto, então, e o Remake fez essa conexão. E não faria muito sentido o Nemesis, porque não é a... Porque o Leon não é da Stars, porque não é a história do Leon. Mas eu acho que essa... Você faz um agrado aí, um fanservice de perseguidor. E é o Mr. X. É porque é o Leon, mas é porque o Nemesis não deu certo no Remake. E uma coisa que eu fico, que é o jogo foi muito fanservice e eu fico triste, é que a gente sabe que são as pessoas que ficaram em Raccoon City, que foram mordidas, T-Virus. O T-Virus também é do Resident Evil 1, então você podia incluir o Chris nessa parte. Mas não tem muita... Não tem menção... O Chris tem menção no final. Mas não tem menção a Jill e a Claire. Que eram outros dos sobreviventes de Raccoon City. Então... Você olha e fala, cadê elas?
Morreram, tem... já.
É que são importantes para os acontecimentos de Raccoon City, né? A parte principal, a parte lá do Leon faz chutando todo mundo, devia ser a Jill ali. Porque quem anda na Raccoon City inteira é a Jill. O Leon é RPD, esgoto e laboratório. Não tem Raccoon City inteira. Então é meio... Assim, eu entendo, o escopo tinha que se fechar em algum momento. Mas eles colocaram os inimigos de todo mundo aí. Então, inclusive a gente tem um Nemesis no final do jogo. Uma citação ao Nemesis. O Nemesis, a boss fight final é igual a boss fight final do 3.
Do 3, né?
Questão de bolinhas. Do
3 Remake. Bicho gigante.
Sim, 3 Remake. Então assim, já que você tá fazendo referência às coisas da Jill, coloca a porcaria da Jill aí também, sabe? Coloca os outros, sobrevivente, coloca a Claire, que você não tá se importando que a mina que você mais conversa aí da, de Raccoon City também provavelmente está machucado. Você coloca só a Sherry de novo. A gente fala de novo porque ela apareceu no 6. Então, são coisas que, assim, deixam... É legal ver, mas quando você para pra pensar, incomoda. Eu acho então, que é isso a história de Resident Evil 9. Quando para pra pensar, incomoda.
Por isso que é importante deixar claro aqui que história de Resident Evil, no geral, não é boa. Tem momentos engraçadinhos aqui, tem coisa que é legal você ficar vendo. Tipo, eu adoro o Wesker no Resident Evil 5. E de forma isoladamente, sabe? Eu não preciso ficar vendo os outros jogos pra entender. A história ali também é uma merda, no 5. Poros e não sei o quê. Mas é mais, assim, o charme, né? Das transformações, das coisas dos personagens. Agora, quem você falou, para pensar, não vale a pena. E agora, João, você fez eu, assim, chegar à conclusão que realmente, se você jogar o Requiem, assim, zerado, talvez você tenha uma experiência melhor, porque você vai ficar... menos pensando nessas coisas.
É, você olha e fala, ah, é isso, né? Aí você volta e olha e fala, mano, você não vai perguntar por que esse cara é igual o Wesker?
Sim.
E na verdade, o que ele fez, eu percebi isso, foi eu jogando e você jogando, é que, isso, que o jogo ele causa, às vezes, crise de riso. Você olha e fala, não é possível que eles estão trazendo isso de volta.
Sim.
Sabe? Não é possível que isso tá aqui. Então, eu ri, são crises de riso. É.
Exatamente, quando eu vi o não Wesker aí, eu comecei a rir. Comecei a rir muito.
Quando ele começa... Aí você olha e fala, não é possível. E aí ele começa a fazer as esquivas igual. Que já são esquivas espalhafatosas, né? Então você fica, mano, o que tá acontecendo nesse jogo?
Sim. E a parte que eu falei de ser estrutura repetitiva é porque com a Grace você coleta cubinhos transparentes pra abrir uma porta. Com o Leon você coleta pedaços de um explosivo... pedaços, você tem que montar literalmente uma C4, não sei. Não, eu...
Assim, e depois com a Grace você monta, tem a bolinha também, depois
duas. E depois com a Grace é duas bolinhas pra abrir uma porta, exatamente. E não só isso, né?
Faltou
as Grace. Com a Grace nas minas, você tem que pegar três coisas de bateria pra abrir a luz lá.
Verdade, tem a bateria, de pegar as coisas de bateria também tem.
Então a Grace que é o principal problema de coletar item aqui, né? O Leon tem a vez dele, mas... Pelo amor de Deus, né?
Eles podiam fazer o clássico de Resident Evil, que é Key. Mas eles não quiseram, por algum motivo, fazer Keys, né? Que no primeiro... Ah, eu tô tentando lembrar. O primeiro, eu acho que era... É Key Armadura. É umas Keys estranhas, né? É armadura, é elmo, essas coisas. No segundo, é naipe de carta.
Sim.
Na primeira parte, são essas Keys pra você abrir as coisas. Aqui eles não quiseram fazer isso, eles quiseram dar mais uma liberdade pra você dos mapas. Em todos os mapas da Grace, eles querem dar uma liberdade de como que você vai explorar. Mas aí acaba pecando que vira... Ah, tem um hub e explore o resto, né?
Exatamente. Aí nisso acaba ficando repetitivo. Por isso que me dá uma preguiça mental.
Faz sentido.
E eu achei uma merda no final do jogo você ter a opção de escolher o final.
Também. E acho que a maioria das pessoas escolhe o final errado. Que é claramente errado, porque quando você termina o jogo com o final errado, ele fala, volta pra escolha aí, pra mano, você poder escolher de novo.
Então por que que você me deu a opção de escolher dois finais? Se você claramente me fala que esse é o errado, e não, volta e joga. E nesse final não tem nem uma luta final. É só o Leon ter na cabeça explodida pelo não Wesker. Eu assisti, eu não escolhi esse final, mas eu assisti depois. É ridículo... Como eles colocam o nosso Leon na posição de cachorro coitado que vai ser sacrificado, sabe? Pra você ficar tipo, meu Deus, não, aí explode a cabeça dele e eu comecei a rir sem parar. Eu falei, não acredito.
Ué, mas violento isso aí, é muito violento.
Sim, mas eu fiquei rindo porque eu não acreditei o que eu tava vendo. Eu falei, não, esse não é o final certo, eu acho que tá muito ruim mesmo.
Mas é bem, bem, bem qualquer coisa, essa escolha, assim, não faz sentido nenhum. Não é nem dois finais que você pode até considerar igual o 7. Não.
Sim.
São dois. É um final errado.
É, eu espero que eles parem com isso, sinceramente. Não me dá opção. Se você. Ao longo do jogo não vai mudar o final, ou se é pra ser final tosco. Não, me dá mudança significativa, ou implementa bem isso.
Eu prefiro que não implemente finais diferentes em Resident Evil, porque eles são sequenciais.
Sim.
Então. Ah, aí pro próximo falar qual é o final canon, então foda-se qual é o final. O que era pra eu escolher? Tem final canon, pô.
E, João, então foi realmente o Resident Evil 6 que deu certo aqui?
Foi. Eu acho que aqui você tem partes de terror, tem partes de ação, a gente comentou isso no meio do cast. E é um excelente Resident Evil. Assim, a história tosca, a gente xingou tudo, né, da história. Demos nota 4 pro jogo, tem que lembrar isso. A gente já sabia que a gente não gostou da história. É um excelentíssimo Resident Evil, adoro o que eles fizeram. E estou ansioso pros outros remakes, né, que a gente sabe que estão vindo. E eu espero que pro Switch 2 também, pra gente poder até falar aqui no podcast. Sem ter que ficar inventando moda. E falar, nossa, não, é porque a gente já falou, não sei o quê. E eu espero que... Eu quero jogar o Resident Evil 10. Eu quero ver pra onde vai toda a sala mista que eles fizeram. Quero ver a Grace nos próximos.
Você quer ver o Leon com 80 anos daqui a pouco?
Eu quero ver ele dando poada, quebrando perna de zumbi com bengala.
Mas é, eu acho que é um excelente jogo. Eu definitivamente gostei muito mais desse do que o 8. Mas eu gostei bastante do 7. Mas talvez até seja melhor que o 7, sinceramente. Mas eu precisava rejogar. Porque faz tempo que eu joguei e aí comecei a esquecer umas coisas, né? Mas é muito bom. É realmente muito bom. Eu recomendo bastante. É isso, chegamos ao final de mais um review aqui no Conexão Nintendo. Acesse lá o nosso site, conexaonintendo.com.br, deixe um comentário se você está interessado no Requiem ou o que você achou do jogo. A gente está realmente interessado em saber a opinião dos nossos ouvintes.
E a gente sabe que tem vários ouvintes que gostam de Resident Evil. Então, parte de comentários, tem muita conversa de Resident Evil.
Esse é o espaço para vocês brilharem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.